existem uma rede de proteção, seriam profissionais da saúde, profissionais da educação, que normalmente, eles, quando ao terem acesso a esse público, crianças, adolescentes, eles recebem algum tipo de informação, notam na criança algum comportamento, alguma lesão e acionam o Conselho Tutelar ou outros órgãos de proteção da infância. E essa criança, o ambiente dela é apurado, até dependendo do tipo de lesão, é levada a um médico, um profissional, e desencadeia toda uma apuração de quem foi o responsável, e aí vai levar a denúncia, aí processo e a condenação, se for o caso. Então, essas pessoas, por trabalharem em instituições privadas e públicas, elas são a maioria das vezes o número um de desinformação, que crianças são vítimas de algum tipo de exploração ou abuso sexual. Outra situação também, que é muito comum, é de pessoas que gostariam de permanecer anônimas, né? Que elas podem se utilizar do Disque 100, que é um telefone gratuito que a pessoa liga do fixo ou de algum aparelho celular ou mesmo de um orelhão. Ela lá diz que disca 100, e nesse telefone ela vai ser recebida a sua escuta lá em Brasília, e essa é tudo num sistema digitalizado, informado. Ela vai informar, ó, na rua tal, na casa tal, criança tal, é vítima de algum tipo de violência, isso. O máximo de informações possíveis, para evitar o quê? O anonimato sem sentido, tem uma vítima de abuso sexual X. Não, mas quem que é a vítima, onde, como, por quê, quem é o autor?
Promotor, o Disque 100 vou comparar aqui, só para o nosso ouvinte ter uma ideia de como funciona. Ele é parecido com o SAMU no sentido assim, a pessoa, ao ligar, ao fazer a denúncia, ela será entrevistada.
Sim.
Ela será a pessoa que estiver do outro lado da linha, vai cobrar dados dela, como o senhor está falando, rua, casa, número, esse tipo de situação.
É, o máximo de informações possíveis, porque depois essa informação ela vai voltar ao município, porque é tudo eletrônico hoje, é tudo por e-mail. Registra a ocorrência, encaminha isso eletronicamente.
Já é feito o registro da ocorrência.
Eletronicamente, é digitalizado lá, e essa informação vem, ó, seja o Conselho Tutelar da cidade, onde está acontecendo, ao Ministério Público, e nós trocamos informações e se faz uma busca ativa. O que é busca ativa? O Conselho Tutelar, ele sai em diligência até aquele local para ver a veracidade dessa informação. Então, assim, exemplo, a criança foi às vezes espancada fisicamente, então chega lá, está marcada, apanhou e tal, então vai se fazer uma ocorrência, aquilo, dependendo da gravidade, até mesmo comunicação à polícia pelo castigo moderado, né? Se for uma questão sexual, vai se buscar na escola, um lugar que a criança está abrigada, uma entrevista singela, qual é o seu nome e tal, buscar informações, porque assim, a pessoa expandeu um processo por abuso ou violência sexual é uma coisa muito séria, né? É uma questão que, assim, imputar alguém um fato, né? Ou você é um abusador sexual, você é um estuprador, é uma questão grave. Então, isso não pode ser leviano. Por isso que as informações, quanto mais fidedignas, mais completas, nos ajuda a identificar o fato, né? Então, essa informação eletronicamente chega ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, e a gente desencadeia ações para apurar a veracidade. Você tem uma ideia, aqui em Catalão, eu não sei se a conselheira falou, nós temos o conselho de 2 a 3 mil ocorrências ano. Nós não, né? 2 a 3 mil ocorrências ano. Nós temos, entre crianças abrigadas, na média, 20 crianças, 20 e poucas crianças ano, e adolescentes. O que são abrigadas? Porque às vezes ela foi abandonada pela mãe, pelo uso de droga, às vezes realmente já foi vítima de algum abuso ou exploração sexual, algum castigo moderado, né? Então, assim, nós temos várias hipóteses que levam ao abrigamento. E o abrigamento é o caso mais extremo. Tirar a criança ou adolescente da sua família é o caso mais extremo, porque ali não se encontra mais as mínimas condições de respeito a essa criança, a esse adolescente. Então, nós fazemos isso, né? E desencadeamos todo, seja o processo civil, o processo penal, para que realmente aquela pessoa, no caso específico do abuso sexual, da exploração sexual, seja penalizada pelo ato cometido.
Quando o senhor fala de pena, aí só para dar uma noção para o nosso ouvinte, e o senhor também falou no bloco anterior, quando a pessoa é apenada por esse tipo de crime de abuso sexual infantil, como é que o quantitativo dessa pena, só para o ouvinte ter uma
normalmente noção? O superior é 10 anos, em torno de 10 anos de prisão, regime fechado. Por quê? Quem comete um abuso sexual, ele não comete um abuso, ele comete de forma reiterada, né? Por várias vezes, né? Tem situações assim, de uma filha maior que está sendo abusada, ela foi abusada ou descartada, até às vezes ficou grávida do agressor, que é um pai, um tio, um avô, tal, um parente próximo, um amigo próximo. E quando ela vê que a irmãzinha dela vai ser, tá no mesmo caminho, ela vai lá e denuncia. Já aconteceu casos aqui, entendeu? Ou mais duas irmãs estão sendo abusadas pelo mesmo pai. Ou a criança, vamos supor, ela está num ambiente que sugere que ela pode estar sendo vítima de os pais para comprar droga, tipo assim, cedem a criança aos amigos lá. Então, são os casos mais escabrosos, nojentos, que a gente tem informação e chega a apuração e condenar esse pessoal. O que a gente sempre pede ao cidadão, que quando ela se utilizar do Disque 100, não faça de forma com um trote leviano, seja uma coisa realmente, porque isso ocupa tempo. Né? E a pessoa, assim, do nada, ela ser agraciada com uma visita do Conselho Tutelar para apurar uma situação dessa, não é nada confortável. Então, que a pessoa, essa vacina contra essa violência, ela seja bem utilizada, bem dosada.
É classificado como crime hediondo?
Crime hediondo?
Assim. Doutor, com relação a assédio sexual, abuso sexual e a própria violação, né? Qual a diferença entre cada situação? E aí eu já pergunto, tem peso igual na lei ou não?
É, assim, o estupro, o atentado violento ao pudor, eles englobam a mesma figura típica, o artigo 213 do Código Penal. Uhum. O estupro é o ato sexual em si, né? E o atentado violento ao pudor que está completado na mesma figura, seriam ações outras que não envolvem o sexo em si, mas que envolvem, vamos supor, aproveitar do corpo daquele menino, daquela menina, né? Assim, sei lá, alguma situação que envolva o assédio sexual naquele momento, né? Então, existem crimes que deixam vestígio, outros que não deixam vestígio. Mas a palavra da criança, a palavra ofendida, tem muita importância nisso, né? A gente acha que a criança, o pensamento da criança é linear, né? Ela vai contar começo, meio e final. Ela dá conta de contar o caso de forma linear. Isso não existe, né? Se nós temos filhos, quando ele é criança, ele começa a contar um caso, para, a mãe conta a outra metade e daqui uma semana conta
a
outra.
E a ordem cronológica também é comprometida.
Mas, assim, existe toda uma escuta por equipe especializada, né? Existem psicólogos, né, que fazem entrevistas, né? Hoje nós temos uma lei que fala do oitiva sem danos, né? Que essa escuta da vítima tem que ser feita por psicólogos, com mediação do juiz, da outra parte, né, do advogado, do promotor, né? Nós temos toda uma sistemática para que essa criança, porque toda vez que ela conta desse abuso, ela sofre mais uma vez, ela sofre do mesmo abuso, né?
Ou seja, tem todo um amparo mesmo.
Todo um amparo. Então, a gente, assim, há uma preocupação muito grande hoje de tentar se preservar psicologicamente a vítima, né? Para que ela não sofra mais do que já sofreu, né? Então, existem equipes que elas se treinaram e podem hoje fazer essa oitiva de forma mais harmônica para se chegar a efetivamente aquilo que aconteceu, daquilo que é possivelmente seria uma invenção, um aumento, né, da criança e daquilo realmente que ela foi vítima, né? Então, os casos, assim, elas são bastante rigorosos. Por isso que às vezes demora um pouco se apurar, não é? A gente não vai o fato é agora, amanhã está condenado, né? Existe um tempo de se apuração disso de forma racional. Mas é feito.
Outra coisa, promotor, ampara as vítimas. Como é que funciona isso? Tem o respaldo legal desse amparo? Como é que está o amparo para essas vítimas que sofreram abuso sexual?
O mais importante, toda vez que a gente recebe a informação, é acolher a vítima, né? Eu sou promotor da infância, então, como promotor da infância e adolescência, eu não sou promotor criminal. O promotor que cuida do processo criminal é o colega lá da quarta promotoria. A minha promotoria, efetivamente, dar proteção à criança e adolescente. Que proteção é essa? É amparar essa informação, depurar ela e saber aquilo que é possível e é necessário dar a essa criança e adolescente. Exemplo, oferta de um apoio psicológico, de um apoio material, de um lugar que ela não seja vítima, que ela tenha segurança em estar naquele ambiente, né? Se não é possível na família, nós vamos abrigá-la numa instituição pública, né? Aqui em Catalão nós temos uma casa-abrigo, né? E se ela precisa continuar um tratamento, um acompanhamento psicológico, nós vamos procurar instituições parceiras como o Jaúna, o UFG, né? No FICAT, no caso, que elas possibilitam tratamento individualizado, né, para as pessoas que sejam vítimas de algum tipo de violência ou abuso sexual. Então, aqui em Catalão, felizmente, nós temos várias instituições parceiras que nós podemos, de cada um, pegar um pouquinho para tentar fazer o cotidiano dessas vítimas, né? Então, existe todo um trabalho nesse aspecto. Então, eu, como promotor da infância, quando eu recebo essa informação, a gente faz um plano individual de atendimento que contempla todas as ações que nós temos que fazer essa criança permanecer na escola, permanecer numa atividade contraturno, oferta psicológica, visita a família, que às vezes a criança é vítima por parte do pai, ou um avô, um tio, um outro parente e tal, mas a mãe não sabia, não é conivente, ela não sabe disso, então nós vamos orientar a mãe como ela proteger, né, como que ela deve acompanhar. Então, fazer essa reintegração familiar, esse é o nosso papel como promotor, a que as instituições ofereçam isso.
Assis. Tá bom, nós queremos agradecer muito o Dr. Fábio Santesso Bonas, promotor de justiça, por ter participado do nosso programa, levando aí esclarecimentos, né, e falando da própria conscientização que precisa, né, doutor? Cada vez mais a população está consciente diante de um tema como esse, né, abuso e exploração sexual infantil. Muito obrigado pela presença, uma boa semana, doutor.
Eu agradeço, Cisafel, e importante que esse momento, ele se perpetue para o ano, né, essa semana que
justamente nós
estamos vivenciando aqui, ela vai se encerrar agora sábado, né, inclusive o Conselho, se não me engano, é nesse sábado, ele vai fazer todas as propostas que ele tem como meta divulgar o trabalho dele nesse aspecto da violência e do abuso sexual. Mas a questão se encerra nessa semana, né? O ano que vem estaremos aqui novamente para que essa conscientização seja permanente e que as pessoas, de certa forma, tomem coragem e se sintam aptas a nos informar se isso efetivamente ainda continua acontecendo, abusos e violência contra crianças e adolescentes.
Um abraço, doutor.
Muito obrigado, doutor.
Muito bem, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do nosso programa Cultura em Foco.